Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje é quase certo que, se ouvirem a emissão completa, irão ficar extremamente saudáveis. Não é que precisem, eu sei que as pessoas, na sua larga maioria, são bastante saudáveis, as que ouvem este programa, mas acredito que possam ainda ficar mais. Ora, a responsável por esse grandioso feito, que nós achamos que pode ser de facto um desafio, é a Daniela Ricardo, que não vem sozinha, veio com o seu marido, Luís Baião. A sua marido veio aqui controlá-la, a ver o que é que ela vai fazer.
Claro.
Na verdade.
Eu ouvi dizer que tu não eras de confiança.
Claro. A minha fama persegue-me. Fizeste bem, Luís.
Só estou a observar.
Luís Baião veio cá porque também ele participa no livro. A verdade é essa, não é? Aliás, vocês fizeram uma viagem no mês de agosto, este que passou, pela Europa. Pegaram numa daquelas carrinhas pão de forma, não é? E partiram pela Europa.
Sim, nós...
A fazer o quê? A provar o quê?
Que
o vosso amor era sólido.
Conseguíamos coabitar numa carrinha.
E conseguiram.
De 24.
E conseguiram de facto, não é?
Sim. Não, o nosso objetivo
primeiro,
não é? O primordial, era provarmos que é execuível fazer uma alimentação consciente e natural, 100% biológica, onde quer que a gente esteja.
O que é uma alimentação 100% biológica?
É em que nós usamos apenas produtos orgânicos, ou seja, produtos isentos de pesticidas e com o mínimo de processamento possível. Então nós procuramos sempre restaurantes orgânicos, supermercados orgânicos. Diga-se de passagem que a maior parte da comida fomos nós que cozinhamos, porque não existem por aí fora assim tantos restaurantes orgânicos quanto isso. Mas foi um desafio muito interessante.
Inclusive quando vocês estão
num país que não conhecemos.
Sim, e reparem, quando vão na estrada, aquilo que vos aparece, aquilo que aparece mais às pessoas nas estradas, nas autoestradas, são estações de serviço.
Sim.
E as estações de serviço, deixa cá ver.
Orgânico zero, não é?
A única coisa interessante nas estações de serviço são mesmo a possibilidade de tomarmos um banho. É o chuveiro.
Mas isso só a partir de França, disseste, não é?
Exato.
Porquê que as estações de serviço... Catarina Moura é uma boa pessoa para responder isto. Porquê que as estações de serviço em Portugal...
São estações de serviço, eu sei.
Não tem. Não, mas não tem...
Família tem um negócio de estações de serviço. É mentira.
Mas, por acaso, eu acho que as estações de serviço também em Portugal podiam ter essa possibilidade dos turistas... tomarem banho.
Algumas não, têm.
Aliás, todos os sítios deviam ter a possibilidade de as pessoas tomarem banho. Até esta rádio devia ter a possibilidade de as pessoas tomarem banho.
Sabe Deus como é que nós saímos daqui às vezes.
Sim, sabe Deus.
Eu vejo, vocês estão a transpirar em bica agora.
Sim. Não, mas sabes que o mais interessante destas estações de serviço também terem banho tem muito a ver com os camionistas. Há muito camionista quando sai pelo interior da Europa.
Então, e não há camionistas em Espanha e em Portugal?
Sim, é diferente, é menos. Eu acho que deve ser por isso. Mas eu sei que nós descobrimos essa questão de tomar o banho dentro das áreas de serviço, mas depois também nas praias. Países como a Eslovénia, a Croácia. A Eslovénia e a Croácia já não eram as estações de serviço que a gente recorria, eram as praias.
Era as praias.
A Áustria e por aí fora.
Eu quero ir mais a fundo nesta questão da comida orgânica, não é? Explica-me melhor. Sítios para as pessoas comprarem produtos orgânicos.
Cá em Lisboa?
Sim. Há pouco falaste do famoso Miosótis.
Agora tens
o. Que diz que tem o melhor peixe do mundo, não é? Eles apregoam isso. Temos o outro jovem que diz que tem o melhor bolo de chocolate do mundo. E depois temos o Miosótis que diz que tem o melhor peixe do mundo.
É, e há o melhor pão de ló do universo também.
Também há.
Hoje há tudo, o melhor de tudo.
Temos o melhor do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, não é?
Ora. Cá em Lisboa tens várias lojas. Tens o Amor Bio, por exemplo, no...
É também ali perto do campo da Saldanha, do Monumental. Sim, o Morbio também. É porque a Daniela é do Porto, não é? Eu sou de Sintra, mas eu mudei-me para o Porto, que também realmente ela estava no Norte.
Mudaste para o Porto?
Sim, por amor. Por amor, claro. Isso fica muito bonito dizer, não é? Estou lá há 5 anos. Então saí de Sintra, daquela beleza também, e vivo no Porto. E adoro viver no Porto. Pessoal do Porto, eu adoro viver a Norte.
E fora de Lisboa, como é que se faz para se comer orgânico? Sim. Se calhar até é mais fácil do que se pensa.
Em todo o país, nós conseguimos, hoje em dia, encontrar supermercados que vendam produtos orgânicos. Aliás, as grandes superfícies, todas elas, agora já têm uma secção onde vendem produtos orgânicos.
É verdade,
não, não é difícil. Em todo lado, por exemplo, a comprar produtos hortícolas, há feiras biológicas com regularidade no Porto, há que eu costumo frequentar, que é o sábado de manhã perto do Parque da Cidade. Cá em Lisboa há no
Príncipe Real,
no Campo Pequeno, no Príncipe Real, por isso há em todo lado.
E cada vez começa a ser mais fácil, mesmo os cabaços que vão lançar. Mas depois o desafio era como é que a gente faz isto na Europa, não é? Então quando nós demos por nós, percebemos que França está muito à frente em relação à questão biológica. Inclusive, onde a gente passa no sul de França, encontramamos vários produtores. Também de biológico, venderem na estrada e dizerem mesmo 100% bio, e a gente parava aí e abastecíamos.
Certificado, claro.
Isso é na estrada com certificado.
Certificado no sul de França, apanhámos vários.
Não tiveram medo de ser enganados?
Não.
Estava o certificadinho e a gente acredita ainda.
Eles estavam na estrada, mas tinham, digamos que, uma banca
por trás.
Quinta montada. É. Assim, era uma loja de beira de estrada, mas era um local fixo. Uhum. Era, por isso a inspeção passava ali várias vezes.
Uhum. E qual foi assim o lugar mais difícil? Onde foi mais difícil?
Croácia foi, mas recorremos a supermercados que por acaso querem ter tanto biológico.
E lá tem.
Como ao ido lá.
E lá tem,
tem quase metade
do
supermercado
oferta.
É biológico, porque realmente há uma massa crítica que vai ao, já sabe, dentro dos alemães, que eles neste momento até têm, que também percebemos isso, que o preço do biológico na Alemanha é igual ao preço do convencional. Então, para poder incentivar cada vez mais
o preço, é sempre uma questão, pelo menos cá em Portugal, é sempre uma questão que levanta problemas. Acham que é um mito
mais
ou não?
Caros, não é?
São, mas acham na Alemanha que... já não é isso. Já não acontece.
O que eu noto é que se nós comprarmos diretamente ao produtor, nós não vamos pagar muito mais caro por isso. Eu faço as minhas contas, eu com 20 euros compro vegetais, fruta para a semana toda. Para duas, três pessoas e muitas vezes sobra.
Quando compras diretamente ao produtor?
Ao produtor, quando vou diretamente à feira de produtos biológicos e compro ao produtor.
Mas é uma cadeia de supermercado que normalmente leva 60%
claro,
a 70%.
Nos supermercados.
A coisa fica mais cara, não é?
Sim, nos supermercados é sempre muito
e como,
mais caro.
E como é que vocês aconselham as pessoas a irem ter com os produtores ou a descobrirem produtores?
Sim,
como é que uma pessoa pode iniciar-se nisso?
Por exemplo, a Daniela, quando está a dar as consultas no Porto, ela diz logo ao sábado de manhã, criámos aquela disciplina que no fundo a gente também há uns anos atrás tinha.
Porque
o supermercado não estava aberto até às
24
horas. Sim, e não estava aberto também ao fim de semana, não
era? E depois a gente ia ao sábado, ou à quarta e à feira, não era?
Ah, e aqui sábado vão lá.
Vamos, ao sábado vamos.
Vê-se mesmo que não têm filhos, porque ao sábado toda a gente os leva à natação, não é?
Sábado
é natação, não é? Quem não tem filhos vai ao mercado.
Então, mas podemos fazer. A pessoa, a gente, eu consigo
dar. Não precisam de ir os dois à natação.
É a mesma questão de disciplina. Mesmo.
Duas coisas importantes. Tendo um casal à minha frente, obviamente que essa pergunta é obrigatória, que é como é que vocês se conheceram. E a segunda é quando é que vocês iniciaram esta vossa paixão pela alimentação saudável?
Olha,
e qual foi aqui o ponto de viragem nas vossas vidas?
A alimentação saudável veio antes de nós nos conhecermos.
E ambos, porque fomos colegas de curso, mas nos anos anteriores no Instituto de Macrobiótica.
Sim,
eu
tirei o curso de Macrobiótica.
Há 15 anos.
Ele estava no primeiro ano, eu estava no segundo ano. Não tivemos interesse nenhum um pelo outro na altura.
Nem sei.
Eu era um pedante. Não. Para ele, olhava para mim, eu era um pedante.
Nem sexual, não houve qualquer
ideia. Pedantes no Instituto de Macrobiótica.
Era, eu no meu caso era, porque ela dizia sempre: ele é um vaidoso de primeira, passa a vida em viagem.
Ele sempre chega
aqui, vem das Índias, vem todo queimado, vem do Brasil. A gente aqui no inverno, até ele olhava sempre assim para mim: pá, isto parece um pedante.
Queimado era a cor da pele, não era necessariamente a cabeça.
A mesma cor da pele.
Mas deixa de volta.
Não, foi mais tarde, até numa situação.
Foi mais tarde. Bastante mais tarde, foi depois dele ter tido o desafio de saúde que nós te falamos, ele teve um cancro em 2011, e quando estava já no processo de recuperação, os tratamentos destruíram a cabeça dos fémures e ele teve que pôr umas próteses. E decidiu ir pôr as próteses ao Porto. E a única pessoa que ele conhecia no Porto que cozinhava desta forma...
Que na altura tu eras responsável pelo Instituto Macrobiótico no Porto.
Exatamente,
também.
Era eu. Então deu-me para cozinhar para ele e levar-lhe a comida ao hospital. Então eu, sendo enfermeira, e levar-lhe a comida ao hospital, para ele era o ideal. E
quando eu vi que ela estava solteira, eu vi uma enfermeira destas a chegar com a bancheira e tudo, a levar comidinha, mas fez
um clima.
A gente ia para dentro do hospital e ninguém sabia que tu levavas a comida.
Não,
porque ela não era enfermeira naquele hospital.
E ele levava um saco enorme, esquece, era uma sacola.
Muito interessante, mas eu tinha que comer biológico.
Já era a primeira manifestação. Acho que isso é uma tática.
Eu acho que foi. Desculpa, foi do biológico, porque eu já vi, era a enfermeira, né? Eu dizia assim: não sei se como o biológico, se como a minha enfermeira que está. Estava ali com as próteses. Acho então foi assim que começou.
Atenção que tu tens duas próteses, mas a verdade, onde é que tu já subiste?
Eu já subi a Machu Picchu, depois pôr as próteses, já fui fazer o Ninho do Tigre no Botão, Caminho de Santiago, subo as dunas e ainda agora cheguei do deserto e mais uma viagem no domingo.
Isso não te deu problemas nas próteses?
Não, porque estas próteses eu costumo dizer que já comprei com upgrade. Elas já sabem dançar kizomba, já sabem dançar uma série de coisas. Eu, depois de pôr as próteses, tenho uma vida super normal. Hoje faço até para estas
notícias. Não, e é para lá. O único problema é nos aeroportos, porque eu
por todos os lados.
E tu achas que a alimentação biológica teve um papel na tua
recuperação? Muito mesmo. Isso eu não tenho muitas dúvidas, porque mesmo durante o processo oncológico, quando eu fiz o tratamento no Brasil, mas fazia quimio, mas também depois fazia a parte alimentar.
Porque no Brasil?
Porque foi na altura que foram lá detectado o cancro, e eu estava lá.
Teste então, um cancro na língua.
Na língua, sim, falava demais. Agora não falo muito, já deu para perceber, não é? Mas falava demais, e então foi detectado lá o cancro e disseram que tinha lá a cura, e eu fiquei logo por lá, já nem saí. E então fiz a cura por lá, senti confiança, e durante todo esse processo em que eu estava a fazer a cura, eu decidi logo, vou cortar os açúcares, porque eu tinha toda a base da macrobiótica, através do Francisco Baratos também, e falávamos muito, e eu disse, pá, já sabes, tens que apertar a alimentação, e entretanto, cortei os açúcares, a comer tudo integral, tudo biológico, os meus pais foram para lá cozinhar só para mim, a verdade é que durante esse processo todo, fui o único doente dentro do hospital, que eles tentam perceber hoje, como é que eu não fui alimentada intravenosa. Eu comia só papas e nem por sonda. E tinha sempre os exames muito regulares. E felizmente estou caro. Foi pela alimentação, foi pela meditação, foi pela medicação. É isso que eu hoje digo, que a gente pode juntar estes ingredientes todos.
E vocês
todos.
Têm os dois esta base científica, não é? Da alimentação macrobiótica. O que é para vocês comer saudável? Como é que vocês definem a alimentação saudável?
Olha, eu acho que comer saudável, né? É nutrir o teu corpo com tudo aquilo que ele necessita e de uma forma consciente e o mais natural possível. Para mim, as bases da macrobiótica estão de acordo com essa alimentação saudável. Não considero que haja alimentos que sejam proibidos, mas há alimentos que devem ser consumidos com alguma parcimónia. Sendo que os que nós devemos comer com mais regularidade, porque são indispensáveis para a nossa sobrevivência, são os cereais integrais, porque são fontes de hidratos de carbono. É o açúcar que nos vai dar o combustível para as nossas células. São as leguminosas, no meu entender, como fonte de proteína, não tendo necessariamente que ser carne ou peixe ou ovos. Podemos optar por usar os feijões, porque os aminoácidos dos feijões, em conjunto com os aminoácidos nos cereais integrais, vão nos dar todos os aminoácidos necessários para termos uma proteína completa. E vegetais. Porquê? Porque precisamos de fibra, precisamos de vitaminas e de uma série de outros nutrientes que elas nos podem fornecer. Isso é a base. Por isso, uma alimentação baseada em cereais integrais, leguminosas e vegetais é uma alimentação saudável.
E como é que vocês veem as pessoas que agora há imensas que se abstêm sem ter necessidade disso, não é? O corpo consegue processar, por exemplo, glúten ou lactose, mas essas pessoas abstêm-se de comer glúten ou lactose. Sim, como é que vocês veem estes momentos?
Só para estar na moda, na moda.
É isso, é só para estar na moda ou não? Qual é a vossa posição?
Em relação à lactose, eu poderia só dizer aqui uma questão. Há aqui, às vezes, as minhas tias, não é? Que isto é sempre, Luís, mas tu sempre foste uma pessoa que bebeste tanto leite, tu bebias pacotes de leite à refeição e agora estás com essa questão do leite. E eu dizia assim, tia, mas eu também vejo o leite...
Tu abstens-te de lactose,
não
é
bebo,
isso?
Sim, eu não bebo... Como um pastel de nata de vez em quando, confesso. Mas eu como peso e cerimónia. É uma coisa, não é uma coisa assim regular, mas a questão é que não me
regula. Mas o que é que diz às tuas tias?
O que é que eu lhes digo? Oh, tia, repare só numa coisa: uma vaca hoje em dia dá 150 litros de leite por dia, não é possível. 30 litros é uma coisa, 150, que era o que dava na altura. Então estás carregado de hormonas, está carregado de químicos. Ou seja, mesmo a parte do leite hoje em dia não é leite aquilo, como a gente costuma dizer. Nós não somos contra quem quiser que beba, nem andamos aqui a defender, não beba leite. Beba
regularmente
e da condição física de cada um. Não somos contra nada, até mesmo na parte da carne, na parte que seja o mais saudável possível.
Mas
a gente optar.
Mas
aí a Daniela tem consulta.
Eu acho que não devemos de consumir regularmente produtos lácteos, na minha opinião.
Não devemos.
Mas por esta questão da intervenção humana, não serem biológicos.
Também, porque a qualidade hoje em dia não é a mesma que nós tínhamos há uns anos atrás. E também pelo facto de tu estares a comer um lácteo, é um produto que provoca mucos no teu corpo, que provoca inflamação no teu corpo. O efeito não há de ser assim tão benéfico quanto isso. Então eu acho que deve ser consumido com alguma parcimónia. Eu não digo que não sempre, mas não acho que não deve ser regular. Além disso, nós como humanos, a partir de uma determinada idade, deixamos de produzir a enzima, que é a lactase, e quase todos os adultos são intolerantes à lactose porque não produzem essa enzima. Porque fisiologicamente nós não estamos desenhados para beber leite na idade adulta. Nós bebemos porque é um alimento de conforto para
mas isto
nós.
É sempre muito poémico. Mas eu vou pôr aqui uma mais poémica, que é a do glúten, que agora também está na moda.
Tenho
aqui uma visão sobre o glúten, é uma forma de eu ver o glúten. Eu acho que a grande questão que não se está a falar, e fala-se hoje glúten free, é a qualidade do trigo. E essa é que está a grande questão. Porque nós, normalmente, pessoas mesmo com problemas, que não sejam problemas graves, que são intolerantes ao glúten, ou se quer assim dizer, quando elas comem pão de camute, por exemplo, que é um tipo de trigo, não há problema nenhum. Só que não houve alterações em termos genéticos desse mesmo trigo de camute. Mas o trigo normal e convencional tem tido transformações incríveis. Só que não se fala do verdadeiro problema. Se a gente for falar do verdadeiro problema da questão do trigo, então aí vamos ter um problema a sério.
Mas há a questão também da fermentação, não é? Por exemplo, no caso do pão, as fermentações vieram a ser muito alteradas.
Os trigos, mas aí a Daniela também já tem tido várias provas em consulta que não corta o trigo, mas corta o
Que provas são essas?
Eu além de escrever livros e de fazer palestras e workshops, eu faço consultas de orientação alimentar. E chegam à minha consulta muitas pessoas com intolerâncias alimentares ou supostas intolerâncias alimentares. Muitos porque está na moda e decidiram abolir alguns alimentos da sua alimentação. Outros porque realmente têm alguns sintomas e às vezes ajustando a alimentação. Não é retirar tudo o que é cereal. Nós temos cereais que são isentos de glúten e que se podem continuar a consumir. Mas se calhar mudar a qualidade do glúten, que é isso que nós estamos a falar agora, e que tem bons resultados só com essa mudança da qualidade do glúten.
Olha, uma coisa importante que convém aqui referir, vocês neste livro contam com alguns convidados, são eles a apresentadora Fátima Lopes, a Janinha, mais
O Pedro Norton de Matos,
a Ruth Caldeira,
o Xane Gama e o Luís Baião, também conhece essa pessoa.
Luís Baião, sim, também colabora. Bem, o Pedro Norton de Matos está neste momento em linha, é o nosso primeiro convidado. Ora, cá está. Olá, Pedro.
Olá, Pedro.
Estás bom?
Olá, boa noite. Olá, Fernando. Olá, Daniel.
Olá, Luís. Pedro.
Grande trio.
Incrível, incrível, não é? Nós estivemos juntos há cerca de uma semana, duas, quando do Green Fest, e eu cantei os parabéns para os 10 anos do Green Fest. Lembras-te disso? Era a pessoa que claramente estava mais afinada em todo o grupo e, de certa forma, dei uma direção para aquilo que podia ser caótico e vergonhoso.
Fernando, e postaste uma fotografia magnífica, muito obrigado.
Sim, sim. Olha, sabes que perguntei aqui à Daniela o porquê de ter convidado estas 5 pessoas. E ela disse-me que cada uma delas, a seu tempo, alterou o seu comportamento. Ou porque apanharam um susto de saúde, ou porque tiveram uma outra consciência que terá sido ativada por qualquer coisa que viram ou viveram, não sei. No teu caso, o que é que te aconteceu, Pedro?
Olha, sabes que é uma coisa muito curiosa. Acabou agora de o Prémio Nobel da Economia. Parece-me ter nada uma coisa boa.
Incrível, como é que não foste tu que ganhaste, não é, Pedro? Pensei logo nisso. Como é que o Pedro Norton de Matos não ganhou o Prémio Nobel da Economia? Ficaste triste, naturalmente. Espera que agora perdemos aqui um bocado a tua chamada. Não sei o que estarás a fazer. Ah, perdemos a chamada quando ele ia falar do Prémio Nobel da Economia. Pedro?
Eu estou a ouvir.
Agora já estamos outra vez. Okay. Diz.
Não, parece não ter uma coisa nada a ver com a outra, mas eu lembrei-me pelo seguinte, foi há um ou dois dias atribuído e é por causa da teoria dos comportamentos. E como há alguma imprevisibilidade no comportamento humano, não é? E eu acho que estamos aqui a falar, sobretudo, quando se fala em questões de hábitos alimentares ou estilos de vida, fala-se muito em comportamentos. E, no meu caso, eu tive uma epifania, costuma-se dizer que nós só mudamos quando temos as barbas a arder, e, de facto, há cerca de 12 anos tive um episódio que felizmente não deixou sequelas, um episódio cardíaco, e que me fez, enfim, portanto, mudar alguns comportamentos. A minha família mais próxima diz que eu não mudei assim tanto, mas eu acho que mudei, que mudei muitos comportamentos.
Aliás, da última vez que estive contigo, tu estavas a pensar ir para uma tribo?
Olha, que ainda estou a pensar. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência
essa?
De vida,
mas uma tribo fazer... onde?
Sim, sim, que ele quer ficar lá um mês.
Sim, ou mais.
A tua mulher já sabe disso? Hã? Ela vai achar.
Não sabia, soube agora.
Mas sabes que é Angola. É Angola, bem, mas fui noutro país. Em Angola eu tenho feito muitas viagens, muitos safaris fotográficos, chamamos assim, em raids de jeep, e conheço bem as províncias angolanas e, sobretudo, algumas regiões em que não há cobertura de telemóvel ainda, né? Qualquer dia lá chegará. Eu fascino-me muito a vida e os costumes, os usos e costumes de muitos dos povos que, curiosamente, tenho que voltar à economia, isto é, parece que é incontornável, é que já praticam aquilo que nós queremos agora e aspiramos, que é a economia circular. Muitas dessas tribos já praticam a economia circular, que no fundo, inspirados na natureza, nada se perde, tudo se transforma, e portanto eles aproveitam tudo numa economia em que respeitam muito os recursos naturais. E, portanto, eu gostaria de ter uma experiência dessas, quando, para nós, a economia circular é o futuro, para eles é o passado e é o presente. E, portanto, eu queria muito viver uma experiência de imersão numa cultura e fazer, digamos, uma peça tipo fotojornalismo, mais fotografia do que jornalismo, porque não sou jornalista, quando for grande, gostava de ser... Mas fica a ver-se, de facto, esse grande interesse e entusiasmo em poder viver uma experiência dessa.
Oh Pedro, à sua, podes ir lá até com uns amigos meus também, que eu tive muito tempo em Angola, com a tribo os Mumueuas e por ali abaixo, né? No deserto da Namíbia, e andámos por ali abaixo, aquilo é interessante.
Eu percebo perfeitamente. Eu conheço, de facto, todas as províncias de Angola, com exceção de Cabinda, e, portanto, essas províncias que falas, Luís, já passei por elas, mas como foi de passagem, eu gostava de ficar num ou noutro desses locais com mais tempo. Não é?
Bom, a gente arranja-te uma tanguinha para tu ires para lá.
Olha, Pedro, há alguma mudança nos teus hábitos alimentares depois desse teu episódio?
Sim, vou lá ver. Também influenciado, portanto, pessoas como a Daniela e o Luís, que têm um lado muito pedagógico, não são fundamentalistas, mas passam muito bem a mensagem, não é? E no meu caso, eu também nem conhecia, nessa altura não conhecia o Luís e a Daniela, mas tive a oportunidade, sobretudo no meu núcleo familiar mais próximo, a minha mulher e as minhas duas filhas, frequentaram, e aí é um dizer que frequentaram e fizeram cursos, workshops no Instituto de Macrobiótica. E, portanto, uma vez mais,
mas tu não fizeste?
Querido Francisco, eu fiz também workshops de cozinha, fiz Qigong, e outras atividades.
O que é Qigong?
Sim, o que é Qigong?
É uma base das artes marciais, digamos assim, e é uma base para...
Eu pensei que era uma refeição, imagina.
Pensei que era uma receita, sim. Apenas, só apenas.
Qigong, comemos hoje Qigong.
Sim, estava num workshop e fizemos um Qigong. Bem.
Olha, é parecido com o Tai Chi, para as pessoas, enfim, que talvez estejam mais familiarizadas com o Tai Chi,
sim.
Mas o Qigong é muito uma questão de foco, concentração, enraizamento, consciência, e portanto é um exercício muito interessante, porque também é, tal como a aproximação nutricional que a Daniela faz, é muito holístico, não é? Portanto, acaba por ser...
Isso acaba por estar ligado à alimentação, é isso?
Não está diretamente ligado. Também diria, como estilo de vida. O Qigong em si é um conjunto de práticas, de exercícios, entre a meditação e o Tai Chi, e que os guerreiros, por exemplo, asiáticos, faziam... ancestralmente, portanto, na preparação, muitas vezes até para as próprias batalhas, para as próprias guerras, porque é uma questão do foco, da concentração, de estar ali e agora de uma forma muito presente.
Pedro, agradecer aqui a tua intervenção, dizer a todos que entre os muitos feitos que Pedro Norton de Matos tem, há dois assinaláveis. O primeiro é organizador do Green Fest e, para mim, o maior é tio da Bárbara Norton de Matos. É verdade ou não é, Pedro?
Olha, a Bárbara já viajou comigo há muitos anos, também muito, pode ser.
Muito saudável essa miúda. Muito obrigado, Pedro. Um abraço para ti.
Obrigada,
um abraço, Pedro. Obrigado mais uma vez.
Beijinhos.
Um beijo para a tua sobrinha, Pedro. Não te esqueças nada. Um abraço grande.
Até logo.
Aí está, Pedro Norton de Matos aqui em linha. Ele que também participa neste livro. De resto, se estiverem a ver a emissão em direto para o Facebook da Provaral, é lá que estamos a transmitir, poderão ver como os nossos convidados são lindíssimos, mas também perceber que têm este livro que agora chega e que se chama Cozinhar com Amor. Tens aqui muitas receitas, daqui a pouco já iremos ver cada uma delas. Para as pessoas que estão a ver a transmissão, poderão ver aqui algumas das imagens.
São mais de 100 receitas.
Isto é o quê que eu estou a mostrar? Eu não sei o que eu estou a ver.
Está bolinhos de feijão azul e com avelã. Essa é uma receita de Pedro.
Ah, é? Do Pedro Norton de Matos?
É.
Este livro
olha esta.
Esse arroz de coentros é uma receita do Luís.
Ah, também deixa ver mais uma, vá lá.
É minha. Não, isso é bebida de arroz.
Ah, ok.
Só bebida de arroz. É ensinar a fazer uma bebida vegetal, é isso?
Uhum. Sim, e ainda esta, vá lá.
Vá lá, isso é uma pizza branca.
O que é uma pizza branca?
É uma
pizza que não leva nem queijo nem tomate.
É o quê?
Neste caso, esta leva, além da base que é feita com farinha integral, leva cebola. E alho.
Parece um bacalhau à brasa ali por cima.
Por acaso parece. Tem muito bom aspecto.
É cebola e alho que te levas a uma frigideira e estás ali até ela ficar macia. Depois colocas por cima da base da pizza, colocas orégãos, azeitonas e levas ao forno a testar.
Vocês não sei se estão a perceber, em alguma destas receitas que estás a mostrar, o que é que eu sofro, não é? Porque eu sou o provador oficial da Daniela. Então é difícil, para mim a vida não fica fácil. Às vezes estou em casa, ai amor, prova lá aqui e vê se isto está bom. Ah pá, lá estás tu com essas coisas, pronto. Eu tenho que andar a comer estas coisas, pronto, é uma chatice.
Olha, deixa-me dizer que temos, antes mesmo de falarmos aqui com o Alexandre Gama, que já está em linha. Olá Alexandre, estás bom?
Olá Alexandre.
Olá.
Olá, tudo bem?
Olá, olá. Olha, antes mesmo de começarmos a falar contigo, deixa aqui colocar uma pergunta que nos é deixada na nossa caixa pela Célia. Vamos tentar perceber o que pergunta a Célia para a Daniela Ricardo.
Olá, eu sou a Célia. Já não consigo viver sem ouvir a prova oral. A minha pergunta, por acaso, é dentro deste assunto da dependência. Digam lá, viver sem queijo pode ser considerado viver?
Cá está, o que é que podes responder, Daniela?
É uma das grandes interrogações do nosso tempo. Sim. Viver sem queijo é considerado viver?
Há muita gente que acha que sim. Eu acho que viver sem queijo é que é considerado viver.
É que é considerado. Muito polémica esta
afirmação. É muito polémica. Eu acho que tudo o que é dependência é algo que nós devemos retirar da nossa vida. Aliás, eu sou um bocadinho avessa a dependências. Eu, por exemplo, eu tenho uma questão com o café. Eu, se tomo café uns dias seguidos ou quarto dia, se não tomo, fico com dor de cabeça. Então, essa dependência do café deixa-me irritada, porque eu acho que nós devemos ser nós a mandar no nosso corpo e não o nosso corpo a mandar em nós.
Isso quer dizer que desististe de tomar café?
Não. Isso significa que eu tenho, quando sinto que estou dependente de algo, corto essa ligação.
Pois sou eu que tenho que ouvir lá em casa. Ai, dá-me a cabeça, ai, não me chateis, ai, não sei o quê. Vai tomar café, se achou.
Não, mas é verdade. Eu tenho mesmo esse lema. Eu acho que nós não devemos ter dependência de nada. Para sermos o mais livres possível. Senão, para qualquer lado que a gente vá, vai estar sempre dependente de comer aquilo, ou fazer aquilo, ou ter aquilo. Então, o melhor é nós não
olha, mas a pergunta fundamental era: viver sem queijo é considerado viver?
Eu vivo sem queijo.
Vives sem queijo?
Há muitos anos. Há muitos anos.
Ela substitui-me o queijo. Como é que tu fazes aquelas maravilhosas?
Eu tenho uma receita.
Ela tem uma receita aí.
Okay. Mas queijo, então tu não vives bem sem queijo.
Eu vivo sem queijo.
Ela vive, mas eu digo assim: mas desculpa lá, mas eu quero o meu queijinho. Faz-me aí uma pizza e ela arranjou uma forma de fazer.
Qual é a forma?
Eu fiz uma experiência com arroz e fiz um creme de arroz devidamente temperado e que ponho em cima da pizza. E quase todas as pessoas acham que estão a comer queijo. E não estão, aquilo é arroz.
Mas é um creme de arroz, como é que fazes isso? Passas o arroz?
Trituras, temperas com um bocadinho de miso, temperas com um bocadinho de vinagre da ameixa e fica com um gosto bastante apetitoso.
Depois de cozido?
Depois de cozido. E fica realmente interessante. E as pessoas, se não souberem, ficam assim um bocadinho ludibriadas, não é? Depois tu dizes, olha, isto não é queijo. Elas dizem, ah, eu bem parecia que não era bem igual.
Eu acho que muitas das pessoas vão ficar muito curiosas em saber como é que tu fazes essa espécie de queijo.
Está no livro.
Nós vamos mostrar a receita justamente no livro. Vê se consegues encontrar.
Também, outra das grandes questões foi, nós, por exemplo, temos o livro das viagens da comida saudável, e como é que a gente, que é um livro de viagens, mas como é que a gente transformava as receitas, por exemplo, da Índia, que levam tanto queijo, como é que a gente as adaptava sem queijo? Então, isso foi um grande desafio.
Como é que foi?
Daniel poderá dizer também. Temos algumas das receitas com o tofu. Substituímos pelo tofu.
Nós estamos a mostrar agora para a transmissão em direto no Facebook. Podem acompanhar na prova oral. Já agora.
Façam um print screen agora.
Façam um print screen agora.
Para poderem ter
Será
a receita.
A última vez. Já foi. Nunca mais viram. Já agora, deixem-me só dizer que justamente aqui no Facebook algumas mensagens nos chegam. Diz a Maria Lina, tudo isso é muito giro, mas quando se compara os preços dos produtos ao preço dos produtos ditos normais, nem toda a gente pode comprar. Já falámos sobre esse assunto. A tendência é que os preços, à medida que as pessoas consumirem mais este tipo de produtos, vão ficando mais equilibrados, como é óbvio. Alguém que eu não consegui dizer o nome, porque não consigo mesmo dizer, surgir
Gunnvelsen. Isto deve ser islandês.
Parece.
Isto é islandês, de certeza. Tem ar
disso. Leite e glúten provocam inflamação. Ainda sobre o glúten, o seu consumo, além da inflamação, está associado a diabetes e demência. Para mais informações, recomendo a leitura do livro Cérebro de Farinha. Isabel Pinto Bastos diz: este assunto interessa muito, mas bolas, o som é muito mau, Alvin, faz alguma coisa. Isabel. Esta transmissão, para além de estar a ser feita no Facebook, está também na rádio. É só ligares a rádio e tens o som perfeito. É muito fácil fazer
isto. Ou então
isto.
Liga também para a rádio, ou liguem todos para o 707-200-330 para falar connosco e com o nosso casal convidado sobre a comida.
Muito
e
bem.
Viagens.
Vamos falar com as duas pessoas que estão em linha. Sabem quem é que estão, quem é que está em linha?
Então é o Alexandre, não é?
Alexandre. Mas também a Janinha Veratoso, já cá
a
está.
Janinha.
Olá. Olá, Janinha.
Olá, Alvin!
Olá,
Janinha!
Até agora, dissemos alguma mentira ou não, Janinha? Até agora concordaste com tudo?
Olha, eu estou a gostar. Estou inspirada já.
Já sei que
eu
vais...
Eu tenho algumas receitas de um queijo assim muito parecido com o da Daniela e acho que pode viver...
Como é?
Mas também com base no arroz.
Não, esse por acaso leva caju.
Ok.
Mas eu provei o dela e já sei como faz. E é ótimo. E serve perfeitamente para aquilo que a pessoa... Aliás, o ideal é não comprar. Não tendo em casa, a pessoa esquece.
E é possível viver sem queijo.
Completamente, claro.
Mas não sai de casa também, não é?
Aqui o Gonçalo Faria envia uma mensagem a dizer que o Hugh Hefner morreu com 91 anos porque teve uma alimentação variada.
Muita graça esta mensagem.
O Walter Sá diz: os macrobióticos dão importância à relação do sódio e potássio de sangue. Perceberam a pergunta?
Se damos relação damos importância também à relação do sódio e do potássio no sangue. Isso é a base.
Deve ser isso.
Da bomba de sódio e potássio, que é o que alimenta as nossas células, claro que sim.
Já sei, Janinha, já sei que vai que
se
vais
para... Se tiveres
uma
alimentação equilibrada, essa relação vai estar sempre contemplada, por isso é tranquilo.
Janinha, já sei que vais para o botão, já é...
Já, vou, com muito gosto, estou muito entusiasmada. E o convite da Daniela e do Luís, que eu cumprimento. Obrigada pelo convite também.
Obrigada, Janinha! A Janinha tem um carinho muito especial na nossa família, porque ela transformou tudo.
Sim.
É verdade. Mas vou ao botão com muito gosto, é a primeira vez, aliás, fiquei de ir o ano passado... com o meu marido, estávamos a planear essa viagem, infelizmente não vai poder ser assim, mas eu vou pelos dois.
Acho que fazes muito bem. Olha, Janinha, deixa-me fazer aqui uma pergunta. Esqueci-me agora, o Alexandre Gama, exatamente, o Alexandre Gama. Alexandre, estamos aqui com um problema de som, já perceberam? Alexandre, a minha pergunta é esta. A tua especialidade é o Feng Shui, é possível aplicar o Feng Shui à comida?
É, e foi por isso mesmo que eu penso que a Daniela me convidou para fazer parte do livro.
Sim.
Primeiro porque tão importante para a qualidade daquilo que nós temos no prato e que ingerimos, tão importante é a forma como é confeccionado, como também o ambiente em que os alimentos são confeccionados. Ou seja, uma cozinha que tenha uma organização e que esteja estruturada de maneira a poder fazer um bom trabalho vai favorecer muito melhor para o resultado final, não é? E se eu estiver a tentar cozinhar uma coisa qualquer no meio de uma grande confusão, no meio de um grande caos, que me cria irritação, que me cria tensão, ou depois que me deixa preocupado, com certeza o resultado final não vai ser tão bom como se eu estiver num ambiente que esteja perfeitamente adequado às necessidades de quem está a trabalhar nesse ambiente.
E há assim alguma dica que tu possas dar para as pessoas organizarem melhor as suas cozinhas nesse sentido? Assim, uma coisa que vá surpreender-nos? Não só lavar a louça e ir arrumando as coisas enquanto cozinhamos.
Olha,
algo para além disso.
Pegando no lavar a louça, porque não só lavamos a louça, como também preparamos os alimentos no lava-louças. O lava-louças, se pudermos escolher a cozinha onde nós trabalhamos, escolhemos uma cozinha que tenha uma janela à frente do lava-louças, que é para quando estamos a preparar os alimentos ou a lavar a louça, não precisamos estar de castigo ali de frente para uma parede. Estamos de frente para a janela, a olhar para o jardim ou para a paisagem à nossa frente. Já o fogão onde nós cozinhamos, esse sim deve estar ali protegido pelas paredes, à frente ou de lado, para que a energia da confecção dos alimentos não se disperse e fique ali concentrada. No fundo é um processo alquímico que se dá ali na panela, não é? Portanto, isto pode ser já uma dica.
Curioso, a minha cozinha é precisamente o contrário daquilo que tu estás a dizer.
Nunca vais atingir bons resultados.
Nunca vou atingir o nirvana.
Se calhar, podia pôr, por exemplo, uma paisagem à frente do lava-louça, poderia ser interessante,
sim,
não é?
Isso pode ajudar a abrir um bocadinho os horizontes. Depois, de uma forma geral, como em todos os ambientes devem ser adaptados às necessidades de quem o está a utilizar. E, portanto, poder ter a cozinha preparada com os utensílios todos a funcionarem bem, para que a pessoa consiga desempenhar o seu trabalho, isso ajuda muito. Eu gosto de chamar a atenção também que nós gostamos e falamos muito do Feng Shui, de ter os espaços muito minimalistas ou os espaços muito organizadinhos, e eu lembro que a cozinha não deve ser um laboratório de análises. A cozinha deve ser orgânica, a cozinha deve ter barro, deve ter madeira, porque se estamos a falar numa indústria alimentar ou de um restaurante, obviamente entra-nos a ASAI e há regras que temos que cumprir para prevenir que não haja contaminação de alimentos e que não haja materiais putrescíveis e, portanto, uma série de regras que nós sabemos que existem. Agora, na nossa cozinha, nós devemos e podemos ter tábuas de madeira, podemos e devemos ter colheres de pau, podemos ter materiais orgânicos como barros, terracota, para sentir o lado natural de sentir que a natureza está também dentro da nossa casa.
Olha, agradecer aqui a tua intervenção. Obrigado, um abraço para ti. Temos de falar com a Janinha, obrigado. Senão ela vai sentir sozinha. Janinha, aqui a tua intervenção no livro é mais a pensar nos miúdos, na alimentação para a pequenada, é isso?
Claro. Foi isso que a Daniela me pediu e sugeriu. E como eu estou a escrever neste momento um livro, num livro para crianças, grávidas, crianças e bebés, portanto, achei que foi uma excelente ideia ela incluir aqui alguma coisa para os miúdos. E essa é a minha área também.
E quando é que vamos ter esse livro nas livrarias? Já sabemos?
Ainda não. Eu vou entregá-lo ainda à editora precisamente esta semana. Portanto, já tenho tudo preparado, agora é entregar e depois... talvez, sei lá, em janeiro já cá esteja.
Janinha, o que é que tu defendes aqui? Na alimentação para os miúdos?
Olha, eu defendo assim, começarmos a pensar um bocadinho mais, começarmos a pesar um bocadinho na balança aquilo que estamos a dar neste momento, termos um bocadinho só mais de consciência, não é?
Podemos ser polémicos e posso já perguntar-te se tiras o leite ou não?
Completamente,
sim. Completamente.
Nem penso duas vezes, não é? Eu tenho quatro filhos, alguém como tu sabes e conheces.
Sim, sim,
claro. Raparigas, tenho também um rapaz. Que felizmente não consumiram leite absolutamente nenhum, já provaram, obviamente, na vida deles, A Marta tem 34, o Francisco é o mais novo, já tem 27. Ah, e tem...
E respiram.
Inteligentes, normais, como os outros miúdos, como as outras... Eles já não são miúdos, não é? E tudo isso com leite materno, depois com comida, percebes? Que é o que eu acho que deve ser a grande aposta, não é nos laticínios ou na comida fast food, mas sim em comida, comida de prato, sabes? É, por exemplo, eu vais dar um bulical para levar para o lanche. Isso não é comida, ao menos que... Lhes dê um pão com manteiga, no mínimo, percebes? É um básico.
Janinha, uma pergunta que nos chega aqui através do Facebook, justamente na altura em que tu estás a falar, já deves ter aqui as tuas fãs. Ora, a Sofia Ataíde, ela diz: olá, gostava de saber qual é a opinião dos convidados sobre a dieta do paleolítico, uma vez que desaconselha ou proíbe alguns alimentos, como por exemplo os cereais, e por outro lado promove o consumo de ovos e carnes vermelhas. Janinha, queres responder?
É essencialmente uma dieta à base de proteína animal, percebes? Pronto, eu não concordo, não é uma dieta que me atrai absolutamente, até porque comer excesso de proteína animal, toda a gente sabe neste momento que não é o ideal.
Mas envolve também muitas plantas e leguminosas, não é?
Sim, mas o facto de não haver hidratos de carbono de qualidade, percebes? O facto de não haver um bom cereal, como há cereais fantásticos hoje em dia, e não estamos a falar de arroz branco, ou massa branca, ou pão branco, são super refinados e já não têm nutrientes absolutamente nenhuns. Mas estamos a falar de bons cereais de qualidade, que dão um aporte energético a longo prazo, que quando precisas de um bocadinho de energia, ela está lá. E uma dieta sem arroz integral, não é, neste caso, sem milho, sem quinoa, sem cereais desta forma, para mim não faz muito sentido, percebes?
Mas... Já é a segunda vez hoje que ouço falar em milho. É o quê?
É um cereal.
É um cereal muito alcalino também, e que se recomenda bastante para quem tem problemas de estômago, por exemplo. É bastante, e faz um puré ótimo com milho, parece um puré de batata, se juntares a couve-flor, que fica fantástico.
Já agora, Janinha, o que é que recomendas aos pais que nos estão a ouvir, e que devem ser muitos, acredito, na alimentação dos seus filhos?
Olha, eu aquilo que escrevi também num livro da Daniela, Cozinhar com Amor, tinha lá uma série de sugestões, de receitas e o que é que se deveria pelo menos dar aos filhos no dia-a-dia. Por exemplo, dar-lhe sopa de legumes, que é uma coisa hoje em dia que a maior parte dos miúdos não comem, e uma sopa de legumes, de feijão, etc. Pelo menos uma vez por dia. Sei lá, fazer substituir, por exemplo, o pão branco por pão de boa qualidade, pão integral, e pão, porque há pães hoje em dia fantásticos. Sei lá, também alternar carne e peixe com grão, dar feijão, dar tofu, dar tempê, dar seitan. Percebes? Ir alternando. Não dar todos os dias carne ou todos os dias peixe. Isto são duas dicas que posso dar, são imensas.
E não dar leite, não é?
E, olha, em vez de leite de vaca, podem dar bebidas azuis, bebidas aveia, bebida de espelta, que são excelentes alternativas aos leites.
Bebida de quê?
De espelta.
É uma espécie de trigo também. Ou da aveia, ou da
Acho que nunca vi bebida de espelta em lado nenhum.
Em todo lado. Desses locais que vendem também bebida de arroz, sim.
É uma excelente bebida porque é doce.
E as minhas adoram.
É ótima. As minhas adoram, é verdade. Portanto, eu começaria por sugerir, percebes, de dar uma variedade, pôr brócolis no prato. Não gosta à primeira, se calhar vai gostar à segunda, percebes? Se calhar não gosta de cozidos, salteamos. Sermos assim um bocadinho mais originais.
É criar mais variedade.
É variedade. Vai... Essa cor no prato que falta.
Há pouco estava aqui a falar com o Luís Janinha e ele disse-me que o Butão era um país 100% orgânico.
Eu espero que o José vá ir.
O que é que isso significa?
O que é um país 100% orgânico? Digam lá.
É um país no qual não entram químicos. E em que a agricultura...
Verdade, não entram. Como é que eles conseguem?
Isso é uma questão legal mesmo?
Que é uma questão legal. E até é crime.
É a agricultura biológica, desde sempre.
Bem, é o paraíso
dos
macrobióticos.
Para termos uma ideia, só o rio que passa na capital ainda é uma água que se bebe, só para termos ideia da qualidade com que depois também vamos ter nas águas, que vamos ter na agricultura. É um país mesmo saudável, é um país 100% bio. E é considerado crime levar, inclusive, qualquer água química para lá. No avião temos de deixar tudo.
Fazem à saída do avião é se levamos agrotóxicos.
Eles fazem essa pergunta?
Fazem.
se levamos à agrotóxicos, eles confiscam-nos e entregam-nos quando formos, voltarmos a sair.
Do país?
Do país. Uhum. É muito interessante.
Não se perdem os agrotóxicos. Os meus ricos agrotóxicos não se vão perder.
Oh, é proibido fumar naquele país. Sim. É absolutamente surreal.
Se fosse aqui no aeroporto, deitavam os produtos fora, que é o que eles fazem. Os perfumes, exato, isso. Exato. Não são recuperáveis, estão a ver? Ficam à espera para vocês morrerem. Olha, temos que nos despedir da Janinha. Janinha, obrigado pela tua participação. Espero que sejas muito feliz no Botão, não é? Que acho que é o país mais feliz do mundo.
Que será em março de 2018, quase estaremos todos. Beijinhos.
Olha, um beijinho grande a vós todos e também essa menina que está aí, que eu não sei.
É a Catarina. Mora. Olá, beijinhos, Janinha. Beijinhos.
Ela é muito saudável, tens que a conhecer, ela é muito simpática.
Sim, sou 100% bio, também eu.
100% bio.
Sou igual ao Botão, não distinguimos uns dos outros.
Olha, obrigado, Janinha. Um beijinho para ti. Ruth Caldeira está em linha, se bem se recordam os ouvintes da Provaral que seguem religiosamente este programa e fazem bem, é uma espécie também de religião. A Ruth Caldeira foi a pessoa que há cerca de uma semana, semana e meia, aqui esteve fazendo meditação pela primeira vez na rádio. Vocês lembram-se
desse
momento?
Foi há um pouco mais de uma semana. Mas tu ainda estás na meditação, não ouvi.
Foi há quanto tempo?
A gente não, já o acordou, já me acordou um bocadinho.
Foi a propósito do Wanderlust, não é?
Foi por causa disso. Como é que foi o Wanderlust? É verdade que reuniram 2.000 pessoas ali em Belém?
É verdade.
Tudo a meditar, não é?
Tudo a meditar, e a fazer yoga também, e a correr.
Uhum. Como é que foi? Corrida, como é que era? Corrida, yoga, meditação,
corrida,
não é?
O yoga e a meditação, sim, exatamente. Foi maravilhoso, não há palavras, só mesmo quem pôde viver é que sentiu a energia que ali se fez sentir e foi realmente indescritível, mas muito, muito, muito maravilhoso.
Foi muito maravilhoso.
Muito.
Adjetivar ao máximo, porque não há palavras para isso.
Ruth, tu aqui, tu tiveste uma doença que é endometriose, é assim que se diz? Disse bem.
Exatamente, endometriose.
Okay. E tu chegaste à conclusão que com uma mudança na tua alimentação e com a ajuda da meditação poderias melhorar. E isso aconteceu, é verdade? É isso que falas neste livro?
Eu falo, sim, exatamente. Eu falo neste livro e deixar de dar um beijinho à Daniela, ao Luís e à Janinha, a todos. Eu falo sobre isso no livro da Daniela e sinto uma honra por poder também chegar a mais pessoas, não é? A partir desse exemplo que a alimentação traz às nossas vidas. E realmente eu conciliei três coisas muito importantes, que foi a alimentação, a meditação e a homeopatia. Portanto, foram, sim, três pilares que fizeram toda a diferença na minha vida.
E o que é a endometriose, já agora?
Bom, sim, é assim, não é algo que seja fácil de explicar, se bem que a Daniela poderá sempre explicar melhor do que eu, que é enfermeira, mas afeta muitas mulheres, principalmente na idade fértil. E o que acontece é que, para ser assim o mais objetiva possível, as mulheres têm dores horríveis na altura que estão a menstruar e passam a ter também problemas de infertilidade, portanto é assim uma doença mesmo muito limitadora e frustrante.
E que alterações na tua alimentação é que fizeste?
Bom, olha, aprendi com a maravilhosa Daniela Ricardo que os açúcares, que as farinhas, as que não são biológicas, não é? Fazem, sim, deixam alguns malefícios no nosso corpo. E eu, por exemplo, eu era vegetariana, mas de facto não sabia alimentar-me de uma forma correta. Por exemplo, não tinha o cuidado de conciliar as leguminosas com os cereais integrais, que foi assim uma descoberta muito boa que eu trouxe à minha vida. E realmente, por exemplo, deixar de consumir os açúcares refinados foi algo que eu senti uma diferença abismal, porque precisamente na questão das dores, e há muitas mulheres que não sabem disso, há muitas mulheres com endometriose que consomem muita farinha, estamos a falar de farinhas sem qualidade, que consomem mesmo muito açúcar e que consomem muita carne e que não sabem que efetivamente tudo isso tem consequência nos seus corpos. E descobrir isso e levar uma alimentação consciente, orgânica, biológica, fez, como é óbvio, toda a diferença, porque realmente tudo aquilo que nós ingerimos vai se tornar no nosso corpo, não é? Nas nossas células, e portanto é inevitável que não existam efeitos quando nós sabemos nutrir-nos com uma alimentação limpa.
Aliás, eu ainda me lembro da Ruth chegar ao pé de nós e dizer: pela primeira vez em tantos anos eu não tive dores durante a menstruação, obrigado. Era qualquer coisa deste género.
Maravilha, gente. Foi ter o período dessa vez, não é?
Ah, assim vale a pena.
Assim vale a pena.
Sim, sim. Sim, exatamente. Assim, sim. Não, porque assim, sim. Todas as mulheres têm que ser mulheres, não é? E faz parte, esse processo, esse ciclo em nós faz parte, uhum. E portanto tem que ser vivido de uma forma serena e não como um terror. Porque efetivamente o que acontece é ser vivido como um terror pela maior parte das mulheres que têm essa doença.
Uhum. Olha, já agora, e aproveitando o facto de estares neste programa de novo, mas agora ao telefone, depois da tua incrível participação.
Podemos
em que...
meditar outra vez.
Não, não,
isso
o que nós vamos.
Dizer.
Não, eu tive uma ideia.
Incrível, não é?
Sim, tive uma ideia incrível. A ideia é fazermos um podcast só de meditação em que a primeira aula vai ter o alto patrocínio da Prova Oral. Basicamente, vamos colocar.
Calma, não me individes.
Não. O que vai acontecer é eu vou gravar com a Ruth uma ação inteira de meditação que depois todos os ouvintes poderão ouvir. E poderá ser o início do podcast mais incrível de sempre da história, de todos os podcasts.
É verdade, Alvi, eu alinho contigo nisso e vamos em frente.
Vamos a isso.
Sabes que a Ruth sai na sexta-feira para o deserto connosco, para Marrocos, para uma viagem connosco, é a nossa convidada. Por isso podes já
tempo?
Fazer uma orientação de uma meditação.
10 dias? Vais meditar em Marrocos, Ruth?
Sim, claro. Vou meditar e vou pôr as pessoas a meditar.
Então, podes gravar o podcast lá.
Fazer um direto lá.
Pois é, vou já para Marrocos. Olha, espero que te divirtas muito e que tudo corra pelo melhor. Obrigado, Ruth. Um beijo.
Um
e temos que combinar então a nossa sessão de meditação, é?
Combinadíssimo, para o quanto antes. Um grande beijinho para todos no
beijinhos,
programa.
Beijinhos,
muito sucesso.
Beijinhos, tchau.
Obrigado. Ora, cá está. Já agora convém aqui falar na loiça orgânica que é utilizada.
É utilizada e reutilizada. A loiça orgânica surgiu quando nós estávamos a fotografar o livro. E como nós temos temos a consciência de que queremos fazer tudo 100% orgânico, 100% bio. Depois colocava-nos uma questão, é que olhávamos para a loiça e dizíamos, mas isto tem químicos, isto é de plástico, ou isto é com outro produto qualquer, e não era condizente com aquilo, com o alimento que nós estávamos a colocar em cima. E então decidimos fazer uma loiça consciente e natural.
Adoro o termo loiça consciente.
Sim, é consciente porquê? Porque nós fomos buscar o grês orgânico, ou seja, sem aditivos químicos. Fomos recuperar tradições. Toda a loiça é feita à mão. É feita pelo oleiro no Redondo. Fomos recuperar tradições nossas, portuguesas, agora neste caso do Redondo. Fomos buscar pigmentos naturais. Fomos buscar o hidrato natural. E então todo o processo dele é muito, muito orgânico e ecológico e sustentável. E então por isso é que eu digo que é uma loiça consciente, porque não vai poluir o ambiente.
E lançámos a nossa linha de loiça fantástica.
Sim,
em colaboração com a Babu.
Tem uma linha de loiça. Olha, onde é que as pessoas podem ver isso?
É contactar a BioFamily.
Olha, no nosso site, na biofamily.pt.
Biofamily.pt.
A biofamily.pt.
E conseguimos um feito incrível.
Qual é?
Eu trouxe um prato.
Para oferecer, que até podes mostrar
aos
no Facebook.
Podemos mostrar aqui no Facebook para as pessoas perceberem. Tu disseste um prato.
Sim.
Devias ter trazido, era comida, não é?
Mas depois vais ter que o colocar.
Agora é.
Mas é interessante porque vai haver o primeiro restaurante com loiça orgânica em Portugal também, todo.
Qual é?
Vai ser na zona de São Lourenço, que é o Golfinho Azul, na praia de São Lourenço, perto da Ericeira, o Golfinho Azul.
Uhum.
É da Ana. E então comprou-nos a coleção toda.
Mas é um restaurante que já existe, não é?
É um restaurante
agora
que já existe.
Sim.
Onde é que vai abrir?
Ele
já está aberto.
Sim.
Vai mudar a linha toda.
A linha toda de loiça.
Agora no início
Muito giro.
É lindo.
Vocês
não
podem
é
ver.
Lindo.
Já está. O prato orgânico.
Nós temos vários. Temos
prato com sentimentos. Primeiro prato com sentimentos.
Então, tem sido fantástica a experiência.
Então, como é que se chama esse restaurante para as pessoas que estão a ouvir?
O Golfinho Azul, não é?
Golfinho Azul.
A partir do princípio do mês, acho mesmo. Dia 23, eles já vão ter toda a nossa loiça. Eles disseram o Albeiro até ficou. Até mas essa gente quer mesmo tantos pratos. Porque eu lá do Alentejo, que foi uma encomenda incrível. Então queremos 400 pratos destes, 400 pratos aqui, os 400 estão há 3 meses à espera. E o Aueiro passa a vida a fazer pratos.
Sim,
e corações
porque,
e tudo isso.
Porque
é toda orgânica e feita à mão e recuperar tradições.
Aqui no Facebook está aqui uma questão que me parece interessante agora para o final do programa, que é do Rui Reis, que pergunta se é possível fazer uma alimentação tipicamente tradicional portuguesa, isto é, com cozido, leitão à bairrada, arroz de cabidela,
caldeirada de peixe.
Peixe, rojões, mariscadas, sempre bem acompanhados, claro, pelos melhores vinhos do mundo que são portugueses, e em simultâneo ter uma alimentação macrobiótica.
Se isto
é possível.
É lindo.
é comer leitão, depende da frequência e da quantidade que ele de comer essas coisas. Eu por acaso conheço esse senhor, o Rui Reis, é um grande amigo nosso e ele é sempre bastante provocador.
Isto pareceu-me só boa ideia, não pareceu provocador. Pareceu-me só boa ideia.
Pareceu uma excelente ideia também.
Não, é assim, na alimentação que eu defendo, que é a base é macrobiótica, não há nenhum alimento que seja realmente proibido. A frequência e a quantidade que se come é que é diferente daquela que nós estamos habituados a ver. Se tu comes o leitão à bairrada e o cozido à portuguesa uma vez por ano, eu não vejo problema nenhum nisso.
Aí não pode ser uma vez por mês, como
diz o outro. Fazer disso uma base diária é que é problemática, é que nos leva no caminho a que nós estamos a ir e a ter pessoas cada vez mais doentes e os hospitais cada vez mais cheios. É tudo uma questão de escolha.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a acabar o programa. Eu não posso acabar o programa sem basicamente tocar aqui num assunto ou outro, que são estes que tu falas muito que devemos comer de acordo com as estações.
Sim.
E dás exemplos. Falas também do como fazer compras, como organizar a despensa. Em 30 segundos, o que é que tens a dizer sobre isto?
Sim, para nós comermos de uma forma mais consciente, deveríamos comer de acordo com as estações, ou seja, devíamos comer vegetais e legumes da época e não fora dela. E isso será, por exemplo, comer agora nesta altura, o que é que são as frutas que estão aí? São os mamelos, são os dióspiros, são as romãs. No verão, comer os morangos e por aí fora.
Olha, vamos fazer assim, antes de continuares, vamos dar mais 5 minutos em podcast, só para tirarmos algumas dúvidas. São algumas. Okay. Temos algumas perguntas de pessoas que estão a ouvir este programa naturalmente e temos que acabar. O número é o 707-200-330. Se quiserem fazer alguma pergunta à Daniela, que está aqui juntamente com o Luís, ela veio apresentar o seu livro que se chama Cozinhar
com Amor.
Com amor. Amanhã nós estamos de volta também com bastante amor para dar e com outros incríveis convidados. Não sei se estão incríveis, mas incríveis.
Tu vais-nos convidar assim as pessoas
obrigado.
Para voltar?
Mais uma vez.
Sim, sim. Olha, 707-200-330, estamos de volta amanhã à mesma hora.
Até amanhã.
Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Todo o estádio a cantar a melodia do belo hino português. É uma alegria, vamos embora, minha gente, é uma alegria. Agora é que isto vai para a frente, é uma razia. É Portugal ouvir a Antena 3. Fala, rapaziada, é para marcar, é para ganhar e para alegrar os nossos corações. Suar a camisola, acreditar, comer a relva, até deixar a pele em campo, queremos ser os campeões. Lindas, há mil bandeiras nas janelas, lindas, vermelhas, verdes e amarelas, lindas, a colorir a nossa terra sem igual, com o verde rubro do estandarte nacional, e todo o apoio aqui da prova oral.
Vamos embora, meu povo, eu quero ouvir as meninas a gritar, viva!
Salutar epidemia da loucura, a bola anima o dia a dia, é uma loucura. E toda a gente anda a gritar Portugal, e para tudo para ouvir a prova oral. São 8 letras por Portugal. A equipa portuguesa é 5 estrelas, deixa as outras no cantinho. Portugal tem o Ronaldo e o Nani, mais o Quaresma e o Motinho.
Portugal é aquela máquina a jogar, aquela máquina a marcar, aquela máquina a ganhar, aquela máquina.
Aqui na Antena 3, o campeonato da Europa está no papo.
E pronto, já estamos de volta na nossa versão podcast, ainda com os dois convidados, a Daniela Ricardo, que tem este livro incrível que se chama Cozinhar com Amor, o caminho para uma alimentação e estilo de vida mais naturais. Daniela e Luís, que também cá está, a verdade é que se nota que as pessoas nunca como agora estiveram tão preocupadas em mudar a sua alimentação. O que é que está a acontecer para que as pessoas mudem?
É verdade, eu noto isso, noto que há cada vez mais uma preocupação em se manterem saudáveis e mudar de hábitos. Muitas, infelizmente, por causa de que vão atrás das modas e por causa de se tornarem mais fit, mas o objetivo é que elas se tornem mais saudáveis. E nota-se esse movimento, nota-se pelas cadeias de supermercados que começam a ter outras opções de produtos, não é, que nós consideramos mais saudáveis ou mais orgânicos. E também pelo tipo de restauração que começa a existir, que começamos a ver coisas diferentes também no nosso mercado.
É curioso que tu, neste teu livro, vais dando alguns conselhos. Por exemplo, devem evitar-se os alimentos amargos que enfraquecem os pulmões. Eu nunca ouvi essa.
Isso
o que é que são os alimentos amargos?
Os alimentos amargos que enfraquecem os pulmões.
Isso é comer de acordo com as estações e de acordo com as 5 transformações que estão na natureza.
Ok. São os alimentos que não estão maduros, é isso?
Poderá ser, não necessariamente. Dependendo da estação do ano que nós estamos, por exemplo, nós no verão é o tempo do calor, não é? O cereal que está em predominância é o milho. E é uma coisa que nós não comemos muito, dá muito, muito mais ênfase ao arroz, às batatas, ou outro tipo de alimentos. Por exemplo, no outono, nós devemos dar preferência a um cereal como o arroz, ou como o milê, porque são alimentos que vão nutrir esses órgãos.
Eu fiquei com grande curiosidade em comer milê.
Milê é
ótimo. Tantas vezes ouvi falar hoje.
Não,
é um cereal, diz.
É um cereal e é espetacular. Tem um sabor mesmo muito, muito agradável.
Qual é que deve ser a primeira receita para o Alvin se introduzir ao milê?
Olha, eu tenho uma, não neste livro, mas no meu outro livro, Viagens da Comida Saudável, que eu aconselho, que é uma receita do Peru.
De Peru?
Do Peru. Em que lá eu faço com quinoa, mas podes substituir por milê e fica ótimo, que é fazeres um milê com cogumelos na base e depois colocares tofu fumado por cima, porque vai dar um gosto mais típico português.
Sim.
Cobrires com um fiozinho de azeite e levares ao forno. Fica maravilhoso.
Eu adoro as tuas recomendações aqui neste livro. Métodos culinários mais recomendados no verão: salteados rápidos, marinadas, saladas cruas, tempuras. Na primavera, salteados, germinados, cozidos no vapor e escaldados.
Porque tem lógica. Assim, se tu pensares, se tu comeres de acordo com as estações e como se fazia antigamente, estou no pico do inverno, quando está frio, não te vai apetecer comer uma salada fria. Vai-te apetecer comer coisas de forno, coisas mais quentes, coisas que estão que te mantêm o calor dentro do corpo. O mesmo acontece ao contrário. No verão não te apetece comer um assado no forno porque vais ficar com calor. Apetece-te mais uma coisa fresca. Então é comer de acordo com as estações.
E porquê que os germinados comem na primavera? O que é exatamente isto dos germinados?
Na primavera, germinados são os brotos. É quando tens uma semente que está a brotar, tens uns rebentos de soja que está na moda, os rebentos de alfafa, isso são germinados. E porquê na primavera? Porque na primavera é que há esse tipo de energia em abundância na natureza, ou seja, tudo começa a brotar, tudo começa a germinar. Então é essa energia condizente com a estação, e daí ser mais benéfico comer nessa altura do ano.
Já agora, na parte das compras, tu deixas aqui uma espécie de regras básicas para as compras.
Regras básicas.
1. Pense antes de comprar. 2. Coma comida.
Exatamente. Era aquilo que a Janinha falava há pouquinho.
Comida de verdade, dizes.
Sim, porque...
O que é comida de verdade? É comida biológica.
Não, é comer tudo que não seja processado. Um bróculo é comida de verdade, um arroz é comida de verdade, uma cenoura é comida de verdade, um pêssego é comida de verdade.
O que é que já não é comida de verdade?
Eu não querendo passar à publicidade, mas seria, sei lá, um pão com chocolate ou aqueles produtos processados que se vendem embalados e estão um monte de tempo...
Estás a falar de Bulical?
Por exemplo, que estão muito
guerra
tempo...
Guerra com a Bulical agora. Processo.
Nunca mais nos dão dinheiro.
Nunca mais a Bulical vai patrocinar este programa.
Não, porque eu falo essencialmente não comermos produtos que estão muito tempo nas prateleiras de supermercado, têm uma longa data de validade, que têm nomes estranhos na sua composição, aos quais eu não atribuo validade como sendo comida. Nomes difíceis de soltar, por exemplo, é uma das questões que eu coloco. E é comer comida que não seja publicitada. Comida saudável não tem publicidade. É engraçado ver isso.
Não coma nada que a sua bisavó não reconheça como comida.
Exatamente.
Evite produtos alimentares que contenham mais do que 5 ingredientes. Porquê?
É assim, porque quanto mais complexo for o alimento, aquilo que tu estás a comprar, mais processamento ele vai ter, então menos saudável ele vai ser.
Adoro aqui esta parte. Evite produtos alimentares publicitados como saudáveis ou rotulados como tal.
É verdade.
Como por exemplo?
Achas que todos aqueles que dizem que são saudáveis...
Grande parte deles, se precisam de o dizer, é porque não são. Eu tenho
como é que
algumas...
se apanha um mentiroso?
Olha, eu tenho muitas restrições quando tu vês coisas que dizem light... Ok, ou que sem adição de açúcar, e tu vês, tá, ok, não tem açúcar de cana, mas depois vais ver e tem outro tipo de açúcar. Eu já dei conta, por exemplo, de um produto que está na moda que dizia adoçado com stevia, e quando eu vou ver, a quantidade de stevia que aquilo tinha era 0,1%, tudo o resto era açúcar.
Qual é que era o produto? Tens de dizer.
Não, não vou dizer.
Vá lá, vá lá. Não é mentira nenhuma, se não é mentira, está tudo bem.
Era o quê? Vá lá.
Era um sumo.
Vou dedicar toda a minha vida até descobrir este sumo.
Sim, agora temos que googlar sumo até o infinito.
Eu já não vou dormir hoje. Vou estar a googlar todos os sumos, a experimentar todos os sumos até descobrir. Depois
é muito simples, é fácil. Vocês têm que chegar ao supermercado e antes de comprarem, lerem o que é que está nos rótulos. É assim, a mim não me interessa muito a quantidade de calorias, interessa-me mais a qualidade do alimento que ali está. Eu não ligo muito se tem muitas calorias ou poucas calorias, interessa-me realmente o o que é que ali está? O que é que contribui para aquele alimento ser aquilo que é?
Ora, o último é essencial. Evite produtos que foram aditivados com vitaminas e minerais.
Sim.
Pois, este facto não significa que eles sejam saudáveis. Prefiro alimentos que sejam ricos nessas vitaminas e minerais saudavelmente. Tu deixas aqui a tua pirâmide. Aí está,
sim,
a pirâmide. Há uma coisa que esta pirâmide tem algumas coisas diferentes. Uma delas, que eu acho uma certa piada, é água, não é? Como sempre.
Exercício físico.
E mental.
A meditação entra aí.
Ah, ok. Fazes meditação? Fazes também?
Faço. Por isso é que eu digo também que a alimentação é aquilo que a gente come pela boca, mas pelo que a gente também come pela...
Eu explico aí numa parte do livro que existem várias formas de nos alimentarmos. Que a parte da alimentação pela boca é a mais fácil e aquela que controlamos mais facilmente, porque é palpável. Mas nós alimentamos-nos de muitas outras formas. Alimentamos-nos através das músicas que ouvimos, das conversas que temos, daquilo que sentimos. Tudo isso vai alterar o nosso meio interno. Então é uma forma de nós nos alimentarmos.
Espera aí. Aqui nos métodos culinários recomendados no inverno, dizes assados no forno, tudo bem.
Certo.
Cozidos em pressão.
Certo.
Agradável. Estufados.
Uhum.
Por que não? E agora? Nishime.
Nishime.
É o quê?
Nishime é um estufado longo, quase sem água, ou seja, tu cozes os legumes com pouquíssima água, eles cozem quase no vapor deles próprios.
Essa,
mas não é
agora...
cozido nem vapor, porque não tens um steamer em qual eles
nunca
são
vi isso. Nunca
são
vi.
Legumes suados, é isso?
Não são bem suados, eles estão cozinhados, é quase como se fizesse um estufado longo daquele legume.
Ok.
Com pouquíssima água e ele cose nos próprios sucos.
Há alguma dica para organizar a despensa, Daniela?
Ah, eu acho, por exemplo, uma das coisas que eu faço que me poupa tempo durante o dia-a-dia é ter visível as coisas que estão compradas, não é? Eu compro muita coisa à granela, então coloco os cereais em fresquinhos, as sementes em fresquinhos, e é fácil de ver o que é que há, o que é que não há. Outra coisa interessante que eu faço, pelo menos para mim é interessante, é que quando compro os vegetais, eu lavo-os logo, secos, e guardo-os no frigorífico já lavados. Não cortados, corto na hora que vou consumir, mas já estão lavados. Isso permite-me poupar tempo.
Mas isso depois é importante
tempo.
Secar, como estavas a dizer,
preciso,
não é?
É importante secar para eles não terem umidade e não se estragarem. Há alguns que se estragam se estiverem úmidos. Por exemplo, estou-me a lembrar das ervas aromáticas. Se elas não estiverem secas, começam a apodrecer, não é? E então é importante que elas estejam bem secas. Se deixares de viradas para baixo ou com um guardanapo, elas absorvem o excesso de água e aguentam-se bem no frigorífico.
E como é que guardas isso tudo no frigorífico? Alguma técnica
em
também?
Caixinhas.
Não,
durante o tempo que vocês estão a falar, estou a mostrar basicamente quase todas as receitas que estão incluídas aqui neste livro. Isto para a transmissão que estamos
podcast
a fazer para o Facebook.
Já não vão poder ver, não é? Porque,
vão ver.
Podcast.
Podem ir ao Facebook e veem as imagens que nós estamos a mostrar agora, e há aqui receitas incríveis. Qual é a tua receita mais conhecida, o teu best-seller? Qual é?
Epá, não sei.
O meu é frango com cerveja.
Não, mas olha, que eu acho que uma das aquelas que funciona muito bem é a francesinha.
Mas essa não está neste livro, está no Viagens da Comida Saudável.
Qual é?
Sei lá, elas são tantas. As pizzas têm muito boa aceitação.
Aquela pizza branca era incrível.
É, as pizzas têm muito, muito boa aceitação. Se bem que o seitã assado no forno com castanhas, eu poderia dizer que é um best-seller. Quase toda a gente gosta.
As bifaninhas de seitã.
Não, mas não é deste livro, é do outro. Ah, eu tenho sim as bifaninhas.
É melhor comprarem outro em vez deste.
Não, não. Aí tem as bifaninhas
de seitã.
Na frigideira também estão aí.
Na frigideira é que se parece um prego, quase, não é? Como se devia dizer.
Mas olha, os doces são sempre um best-seller. O salame de chocolate.
Olha, para aí agora numa que é. Estou aqui a transmitir. Alga.
Alga kombu.
Não, não. Alga yakame. E com, ah, e kombu em pó.
Em pó. Tem, isso é mais utilizado como
comer. As algas
estão
muito na moda, hein? Eu vou começar a comer algas.
Quanto?
Daqui a um ano.
Para o ano.
Pronto, nós estamos mesmo a acabar. Alguma recomendação mais para o final?
Alguma recomendação?
Sopa
sim.
De quinoa com tomilho.
Eu acho que a recomendação que eu posso dar é que se nutram com amor. Ou seja, tenham consciência daquilo que estão a comer, porque tudo aquilo que vão comer vai fazer parte de vocês, de alguma forma. Ou vai alimentar as vossas células, ou vai construir o vosso corpo. E por isso, se nós queremos e damos sempre o melhor, por exemplo, às nossas crianças, porque não darmos o melhor a nós próprios?
Este arroz de coentros foi mesmo o Luís que fez?
Não, a receita é dele.
A receita é minha, mas eu ponho a cozinhar.
Pois a cozinhar, és capaz de mandar cabo de ti.
Estou a sentir aqui uma não igualdade de forças. Estou a sentir e se calhar acabemos com isto, Alvin.
Também me parece. Ora, nós temos que acabar, até porque basicamente já mostramos quase todas as receitas que estão neste livro e são incríveis. Este livro apetece comer e ainda as receitas bem. Que estão nele incluídas ainda mais. Cozinhar com amor. O livro que hoje esteve em ainda destaque neste programa. Ah, temos aqui uma ouvinte em linha, a Susana sim. Alves, de Lisboa. Olá, Susana. Olá.
Olá, boa noite.
Tudo bem?
Noite.
Olha, és a última ouvinte neste formato podcast e eu confesso que já me tinha esquecido que tinhas aqui, que tu estavas aqui. Sério, mas olha,
nós já nos tínhamos despedido, só para teres uma noção do que se passa neste estúdio.
Eu assim, pronto, foi, ai, não valeu a pena. Mas
foi incrível,
ouvir,
incrível,
né?
Incrível. Mas tens aqui a oportunidade de falares ainda com a convidada e seres a última participação do programa.
Ok, muito rapidamente, que eu sei que vocês estão em cima do timing. Uh-huh. Para já, parabéns pela emissão, foi ótima. Pessoas como eu que têm
incrível.
Algumas dúvidas nesta área, foi muito esclarecedor. E gostava só de uma última questão, que é a relação da macrobiótica com a fruta. Eu presumo que seja uma relação com a época em si, mas tendo em conta que estamos a falar de um alimento com açúcares naturais, ainda assim, mas qual é a relação que a macrobiótica tem com a fruta? Porque isto porque eu sou uma frutodependente. Eu adoro fruta e como fruta por duas razões, que é por tudo e por nada, mas gostava de perceber qual é que é a relação que a macrobiótica tem, como é que vê o consumo de fruta. Okay. E parabéns pelo programa, mais uma vez.
Obrigado.
Obrigada. Obrigada.
Ora é essa, beijinho, obrigada.
Olá, olá, boa noite, obrigada pela questão, é interessantíssima. Na minha visão e naquilo que eu consigo perceber e aquilo que eu estudei, a fruta é um alimento que não deve ser preterido, no entanto deve ser consumido com alguma parcimónia, porque tem a frutose associada sempre ao consumo da fruta, não é? E a frutose em excesso vai fazer com que o nosso corpo possa ficar inflamado, pode fazer com que o nosso nível de açúcar aumente e aumenta sempre que comemos fruta de uma forma rápida e principalmente se comermos fruta triturada ainda é mais rápida sem a fibra. E isso provoca mais acidez no nosso corpo e todas as questões que vêm associadas à acidez. Na macrobiótica a fruta não é proibida, é comida com mais moderação sempre da época. Porque é na época em que ela cresce que nós devemos comer esses alimentos, porque ela vai nos nutrir com os nutrientes necessários para nos adaptarmos à altura do ano em que estamos a viver.
Susana, satisfeita com esta explicação?
Muito, 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 muito. Sim.
Obrigada,
pronto.
Susana.
Satisfeita com tudo o que ouvi. Obrigada.
Obrigada, Susana. Obrigada. Obrigada.
Susana, aqui a fechar o programa, que já vai longo. Agradecer então ao Luís, mas também à Daniela.
Obrigada.
Qual é que vai ser, Luís, tu vives das viagens que fazes? Qual é a tua próxima viagem? Marrocos, é isso?
Sai para Marrocos já na sexta-feira com o Ruth Caldeira, que também uma das nossas convidadas do IVE. E depois sai para o Peru em novembro. Mas pelo meio, nós também temos um retiro na Casa dos Sonhos, que nós temos uma casa de.
Um retiro?
Retiro. Sim. Nós fazemos retiros com esta alimentação.
Que é vossa, isso?
Sim.
Mas quer dizer que os retiros ficam calados?
Não, é pelo contrário, falamos demais.
Não fazemos retiros de silêncio.
Não fazemos retiros de silêncio. Mas os meus pais são agricultores biológicos, vivem lá. E criámos
onde?
Ali um
onde é que é isso?
Perto de Abrantes. Perto de Abrantes estamos a
mas vão levar pessoas para esse retiro?
Sim, a gente faz o avanço ao retiro e depois há pessoas que se inscrevem.
E as pessoas ficam lá a viver?
Durante três dias.
Não, três dias.
Okay. Sexta a domingo.
Fim de semana.
Faz sim. Um retiro de sexta a domingo.
E com que regularidade é que vocês fazem isso?
No verão fazemos para aí duas em duas semanas. Temos, por acaso é engraçado, porque assim como a alimentação, os retiros também entraram em grande moda e está sempre tudo esgotado. O próximo deste
é o último deste ano. Dragon
vai
Dreaming.
Ser em novembro, antes de irmos para o Peru.
Sim, 3, 4 e 5.
3 dias. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre isso? No vosso site?
Sim, zenfamily.pt, biofamily.pt, nas páginas de Facebook.
Tanto... Zen Family e Biofamily?
A Biofamily.
É toda a
diferença.
Lá do amor. Ou seja, Zen Family é das viagens, com homem, retiros e por aí fora, e a Biofamily tem a ver com tudo que tem
alimentação.
A alimentação.
É uma indústria.
Ora, adorei conhecer-vos. Eu fico sempre com muita vontade
de começar a ser orgânico.
Sim. Sim, fico sempre com muita vontade. Mas também fico com muita vontade de me casar quando vou a casamentos. Ora, e pronto, acabamos assim
e
o programa.
Nunca acontece, não é?
Nunca acontece, não é verdade? Ora, obrigado aos dois por terem vindo.
Obrigada.
Está o livro em destaque hoje na Prova Oral, Cozinhar com Amor, de Daniela Ricardo.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt